Anual resultados de 2023 da WISCO. Bom, a WIS é uma empresa que tem uma história interessante para a gente estudar, para a gente aprender. É uma empresa que mostra para a gente que o mínimo acompanhamento e o mínimo conhecimento do modelo de negócio de uma empresa, como é que ela ganha dinheiro, é fundamental para você ter sucesso nos investimentos, pelo menos na minha opinião. Porque a Wiz, ela passou por um processo de mudança que mudou completamente, né, a empresa. Ela é uma intermediária, né, como se fosse uma corretora, né, especialmente de seguros. E ela era uma empresa totalmente ligada à Caixa. A Caixa Econômica, né? Então ela era esse braço, né, esse intermediário da corretagem de seguros da Caixa. Existia um contrato de exclusividade que ela tinha e os resultados dela vinham eminentemente vindos dessa parceria. Só que esse contrato, ele tinha um prazo para acabar. Tinha um ano que aquilo ia acabar, essa exclusividade, e aí a Caixa poderia operar com outras, de outra forma, né, independente ou com outros parceiros. Então, isso já se sabia com muita antecedência que causaria um impacto muito grande nos resultados da WIS. E a WIS, ela foi se preparando para esse momento, né, aos poucos. Ela começou a correr atrás de outros parceiros e tal. Só que, obviamente, que isso leva um tempo, né, ainda mais para você conseguir manter, estabelecer aquele montante de receitas que você tinha desse contrato anterior. Então, só que tudo isso já era sabido, né? Então, muita gente entrou nesse barco aí sem saber o que estava fazendo, sem saber o que ia acontecer, sem saber que da noite para o dia a empresa ia mudar completamente os seus resultados, e acabaram sendo surpreendidos aí de forma bastante negativa, né? Porque a empresa caiu muito, né, os seus rendimentos ali, se tornou outra empresa, e o mercado vai responder a isso, né? Enfim, hoje é outra empresa, né? A gente vai ver aqui os resultados de 2023, ver como é que ela está no momento. Tem outras características aqui que são importantes de se ter em mente para fazer a análise, e vamos passar por algumas dessas situações, né? Aqui os destaques financeiros do ano de 2023. A gente vê uma receita líquida excluindo comissões de 914 milhões, com crescimento de 22,7%. Um EBITDA de 580 milhões, com um crescimento de 34,7%. E um lucro líquido consolidado de 236, com um crescimento de 21,6%. Só que tem um problema nisso aqui tudo, né? Que você começa a entender quando você vê esse resultado aqui. Lucro líquido da controladora, 142 milhões, né? É praticamente a metade desse lucro aqui. E aqui o crescimento é bem mais modesto, né? De 8%. O que que vale, né? Qual é o resultado que é importante? É o da controladora. Porque esse lucro líquido consolidado, ele leva em consideração todo o resultado que a empresa apurou, mas sem levar em consideração que existem parte desse lucro vai para os parceiros, né? Ela tem esses acordos com várias empresas, porque ela faz a intermediação dos prêmios e tal, e parte do lucro vai para essas empresas pela qual ela está fazendo esse trabalho. Então, para o sócio, você que é sócio da empresa, o lucro líquido que vai para sua empresa, para a empresa que você é sócio, é da controladora. Isso aqui, esse 236, ele vai ser partilhado para os outros parceiros. Então, o problema da análise é que todos esses resultados que vêm antes, receita, EBITDA, são do consolidado. Então, elas não servem para absolutamente nada na análise. Então, a gente tem que procurar sempre dados que estejam ligados à controladora. Vamos ver se essa apresentação vai mostrar esses resultados, mas no release existe lá uma tabelinha que mostra a cada uma desses resultados da controladora. Aqui, ó, seguros crescendo 26,7, os prêmios, né, emitidos, mas mais uma vez, né, esses prêmios emitidos, nem tudo das receitas desses prêmios vão para o WIS controladora, né? Tem a parte de consórcio, crédito e consórcio também, né, que também está crescendo bastante, mas ela representa uma parte bem menor aí da receita, né? A maior parte da receita vem ainda da corretagem dos seguros. Então aqui de novo um pouco mais de detalhe, né? Em receita líquida aqui, mas sem excluir ex-comissões, né? 913. Aí tem aqui os custos e despesas subindo praticamente 10%. Um resultadozinho ali por equivalência patrimonial. E não tem mais nenhuma informação nova aqui. Tem as margens, né? A margem EBITDA também, margem EBITDA crescendo, porém nem tudo disso aqui representa para a empresa, né? E a margem que ela apresenta aqui é o do consolidado, então também não vai servir muito para a gente. Aqui, esse gráfico aqui, a importância dele é essa diferenciação aqui das operações correntes e a parte de rede caixa, né? Porque agora isso aí está bem mais diluído. Para quem acompanhou a empresa desde que acabou o contrato de exclusividade, você ia perceber que esse montante aqui de baixo ele era muito maior, né? Então agora passa a ser mais residual, né? O quanto vem de dinheiro do antigo, ainda dos últimos contratos, né? Antigos que a empresa tinha com a Caixa, que é uma parte bem menor, e ela conseguiu já repor isso, né? E hoje as operações recorrentes, né? São as que trazem o maior resultado. Aqui tem vários ajustes, né, que a empresa mostra para o ano de 2022. Em 2023 não tem tanto ajuste, mas tá aí para quem quiser o EBITDA ajustado. Porém, aqui também, mais uma vez, é o EBITDA consolidado, não representa o EBITDA da controladora. E o lucro líquido aqui é a mesma situação. Aqui o lucro líquido ajustado é até bem maior, né, do consolidado do que se a gente for comparar com a diferença com o lucro líquido da controladora, que são 368 milhões. E a gente viu lá que o lucro líquido da controladora foi em torno de 120, né? Olha aqui, ó. Aqui está o resultado da controladora. Esse é o resultado que importa para o sócio. Então, tá tudo aqui, ó. Receita líquida 250, crescimento 19. A receita líquida teve um crescimento similar ali ao do consolidado, né? Só que os custos e despesas tiveram um aumento bem maior aqui, 37,9%. Então, a gente vê o EBITDA crescendo de forma mais discreta. E aqui tem perda de uma desalavancagem operacional, né? Perda de margem, né? Com os custos não sendo diluídos. Mas mesmo assim ainda teve um EBITDA aí razoável, né? Com crescimento de. Mas o EBITDA bom, né? 251 milhões, crescendo praticamente 12%. O lucro líquido foi o mais discreto aí da controladora. 140, né? Não foi 120. E cresceu 8,4% e caindo a margem líquida. Aqui a gente já viu o resultado por segmento. Ah, esse gráfico que eu estava tava esperando, né? É interessante para a gente ver justamente a participação da Caixa anteriormente, né? Veio aqui em 2018. É que eu não me lembro mais em que ano que acabou o contrato, né? Não sei se foi exatamente a partir de 2018. Até 21, tá aqui. 14 de fevereiro de 21 foi quando teve a mudança. Então, em 2018, 45% vinha dessa exclusividade com a Caixa. Só que a gente tem mais aqui, né? Esse runoff Caixa. Estoque de receitas da unidade WIS, rede apurado no período. A partir de 21, o runoff Caixa é composto apenas pela receita oferida dos contratos vendidos até 14 de fevereiro de 21. Ficou tão claro aqui, não? Eu realmente não me lembro, teria que pegar o histórico da empresa. Mas a gente vê aqui, ó, se a gente somar todo esse cinza aqui, era o que vinha da Caixa, né? 45 mais 38, e apenas 17% vinha de outras fontes, né? Seguros, créditos e consórcios. E aí a gente vai vendo uma diluição paulatina, né? Já começa a diminuir essa concentração conforme os anos passam. A gente chega em 20, 2021 já com 22% da própria Caixa e 36% do runoff, então aí dá um total de 58%, então quase que meio a meio. E aí, a partir de 22, não tem mais nada da venda nova Caixa, né? Só o resquício de contratos antigos, que eram em 28%, e agora em 23 ficou em 24%. Então, ainda tem, né? Não é tão irrisório, mas a gente vê isso a cada ano, isso aqui vai diminuindo até o momento que pode inexistir. Então, 52%, metade, mais um pouquinho mais da metade, vem de comissões de seguros com outros parceiros que não a Caixa. E aí tem 14% que vem de crédito e consórcio e 11% de serviços. Aqui a gente está vendo só o segmento de seguros, né? Algumas parcerias importantes. Tem aqui a BRB Seguros, que é a principal parceria da empresa, né? Tem a BMG, corretora, BRB, seguros, a Wiz Corporate e outras aqui as receita, né? EBITDA. A divisão do EBITDA aqui também, a gente vê que a BRB Seguros é a principal fonte do operacional da empresa. Aí tem aqui Interseguros também. Aqui a parte de segmento de crédito consórcio, você vê que a receita é bem menor, né? E vista, obviamente, também. Segmento de serviços também é uma parte bem pequena. Mas são coisas que vão compondo, né? Que vão contribuindo com o resultado. Fala dos não recorrentes. Aqui tem a geração de caixa da empresa, mas está por trimestre, né? A geração de caixa, eu lembro que eu vi do ano, foi, acho que foi em torno de 140 ou 120. Uma geração de caixa ok, crescendo em relação ao ano anterior. E é isso, apresentação bem sucinta, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Resultado do trimestre, aqui o resultado do ano. Aqui separa, né? Para a gente ver o montante que vem de seguros, ó, 468 dos 913, mas aqui é a receita, não é da controladora, né? Do consolidado. Só para a gente ter uma ideia de proporção, metade aqui, um pouquinho mais da metade vem de seguros. Aí tem uma parte ainda considerável aqui, ó, do antigo Caixa, 217 milhões. E menores aí, crédito, consórcio e serviços, correspondendo cerca de 100 milhões, aí, cento e pouquinho. É isso. É... Olhar o histórico dessa empresa, ela não faz muito sentido, porque a empresa mudou completamente a partir ali, pelo que entendi, a partir de 2021, né? Então, a gente vê uma empresa que, em termos de receita, ela foi sempre aumentando, mesmo com o fim dos contratos com a Caixa. Porém, quando a gente vai aqui para o EBITDA, a gente vê que isso foi mais problemático, né? A gente viu um crescimento de EBITDA até ali 2019, né? Um pouquinho depois do fim do contrato, e depois a empresa começou a ter problemas com essa mudança do perfil e o EBITDA que não saiu do lugar aí nos últimos 4 anos. Agora foi o primeiro ano que ela conseguiu aumentar o patamar em relação ao maior ano anterior, que foi 2019, né? Então, a empresa levou aí bons anos, né, para poder voltar a ter um crescimento interessante, e considerando que é outra empresa. A margem de vista mesmo não é mais a mesma, né? Então, esses novos contratos, eles estão repondo, né, aquelas receitas que ela tinha antes, mas são margens menores, né? Não é o festival que era antes. Então, por mais que a empresa tenha conseguido repor sua fonte de receitas, ela já não tem o mesmo nível de lucratividade, de eficiência que tinha antes. Mais uma vez, aqui são números absolutos, né? Não é o da controladora, isso só serve mais para a gente ter uma ideia do histórico da empresa. Mas o EBITDA, o lucro real, não está aqui. Tem que ficar olhando, buscar lá nas informações que a empresa dá, que tem que ser o da controladora. Os números oficiais são os números consolidados. Estrutura de capital não é um problema para a empresa, ó, claramente, né? Nunca foi, né? Não tem uma dívida líquida sob EBITDA que importa, dívida bem, bem tranquila. E aqui a geração de caixa. Essa geração de caixa também não é da controladora, do consolidado, então esse quadro aqui também não tem utilidade nenhuma. Então não adianta, sem acompanhar essa empresa aqui pelos quadros da Bastia, é inútil, só para você entender a dinâmica assim da empresa, né, no longo prazo, mas os números em si, elas não tem nada a ver com o que o sócio precisa saber. Aqui é uma curva bem bagunçada, né? Bem, bem precária de retorno, e a empresa nunca gerou valor, né? Não, quer dizer, nunca. Nesses períodos aqui, já não lembro como veio o IPO, quando ele foi. Né? Não tem muito tempo, né? Não tem nem 10 anos aí de IPO, então eles acabaram tendo ali um reflexo da curva de longo prazo. Mas é isso, é uma empresa completamente diferente do que era no passado, né? Se você quiser acompanhar, tem que ser uma nova visão. Mas até hoje nunca vi nada demais, essa empresa nunca me chamou a atenção de uma forma positiva. Claramente ela não servia para ser sócio lá no momento em que ela estava com os dias contados lá com a Caixa. Então a parte que ela tinha de melhor, né, as vantagens que ela tinha ali, aquilo não ia perdurar, então não fazia sentido. Então tem que ver sob a nova ótica da empresa agora, correndo atrás dos seus próprios resultados, se vale a pena. Até então não me vem. Os números são até ok aí, 2023, né, a gente viu uma melhora e tal, começa a ter. A cada ano ela vai conquistando novos parceiros, novas fontes de receita, então a empresa vai crescendo, mas a eficiência, a rentabilidade da empresa não me parece chamar a atenção, não é nada demais. É isso. Esse foi o estudo aí, o resultado da UIS. Um abraço.